Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Na pauta de hoje, os direitos do consumidor. Eu tenho a alegria de receber aqui o amigo Ayrton Souza. Ele é advogado, um dos jovens advogados da nossa região, mas vai aí se especializando, né? Tem relativamente... Ayrton é muito jovem. Ayrton está com quantos anos, Ayrton? Me desculpe. 29 anos, um menino ainda, né? É, um menino ainda, mas já tem se destacado aí, principalmente na defesa dos direitos do consumidor. Ele esteve essa semana no Comando Geral e me chamou a atenção, conversava com a produção, né, a riqueza de detalhes sobre a legislação, como a gente entende pouco de direito do consumidor. E nisso aí entra muita coisa, entra quem compra um eletrodoméstico numa loja da cidade, quem compra um móvel, quem compra pela internet, quem tem o seu direito ferido pelos estabelecimentos bancários. Tem muita queixa de gente aí que recebe dinheiro na conta sem ter pedido. Questão dos crimes, a legislação é uma para quem compra, por exemplo. Se eu comprar na Americanas, só para dar um exemplo de uma loja de rede que a gente tem aqui. Se eu comprar na Americanas, na loja física, a regra é uma. Se eu comprar na internet, a regra é outra. Então, se você já teve problema no comércio, já teve problema ao comprar um bem, você tem dúvidas, participe a partir de agora pelo 3838-1213, pelo zap 996580554, pela internet no www.radiopajeú.com.br. Doutor Ayrton, prazer tê-lo conosco. Qual é o problema que hoje, para a nossa região, do ponto de vista de direito do consumidor ou ligado ao sistema bancário, tem incomodado mais a população? Do ponto de vista de volume, qual é o problema que está aparecendo mais? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, Michele, Tito e ouvintes da Rádio Pajeú. Primeiro, prazer, né, estar no debate da GES aqui e me colocar à disposição sempre quando for chamado. Bom, Nil, hoje a gente percebe que o consumidor, embora venha a legislação desde 1990, venha a proteger os direitos do consumidor, infelizmente ainda se vê o consumidor muito vulnerável, né? Uhum. Aquela questão da hipossuficiência, né, do consumidor. Então, veja, hoje, o sistema bancário, né, como você falou, vem prejudicando demais, né, os consumidores. Além os de praxe, como telefonia, em geral, ou falando de TV a cabo, ou internet, ou mesmo o telefone, né? Mas hoje eu estou percebendo que houve um acréscimo muito grande de reclamações em face às instituições bancárias, né, em relação a tudo, né, ou empréstimo, ou até o mau atendimento, né, começa daí. Né, hoje parece que os bancos se sentem numa obrigação de atender, e não é por aí. Então, o cliente do banco que vai à instituição financeira, ele tem que ser bem tratado. Começa primeiro pelo atendimento, depois vem os serviços que são acrescentados na sua conta sem pedir. Mas
bancos são os maiores
vilões. Hoje eu colocaria o banco como um vilão na cadeia, assim, no topo.
Eu vou já fazer o seguinte, pegando a deixa do que disse o doutor Ayrton, eu vou perguntar para você, na sua opinião, qual é o banco que tem tratado com mais desrespeito o cidadão? Qual é o banco que trata da pior forma o cidadão hoje na sua cidade? Onde é que você está sendo mais maltratado nas instituições financeiras? Qual é o pior banco no atendimento, na sua opinião? Qual é o pior banco no atendimento? Telefone liberado, zap liberado, internet liberada. Vamos pegar esse gancho dos bancos aí. Aí tu toca uma coisa que a gente está tendo aqui também no cotidiano, no tocante atendimento. Uma coisa é essa questão ligada aos serviços, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas existe uma legislação nacional, existe uma legislação municipal. Me responda uma coisa. O que que o cidadão que pena na fila de um banco, que passa uma hora... Eu já vi relatos de comerciantes, por exemplo, olha, eu vou pegar uma senha para um atendimento em determinado banco, eu tenho que passar o dia esperando o atendimento. Eu já vi relatos de idosos sendo maltratados em filas de bancos. Vários, aqui de vez em sempre aparece. Esse pós-greve geralmente aparece mais, porque é uma retenção, quando volta, o atendimento nunca é bom. O cidadão tem margem, por exemplo, para acionar bancos na justiça por problema na fila, por espera, por esse tipo de desrespeito, doutor Ayrton?
Tem sim, Nil. É um dos caminhos, né, que, como eu tinha falado no Comando Geral, que a população tem esse caminho da justiça. Infelizmente, ainda não temos um PROCON aqui, que é um órgão administrativo que poderia resolver isso bem mais rápido, mas existe esse caminho. Né? A partir do momento que eu entro na fila de um banco, existe uma legislação, né, infraconstitucional, vamos dizer assim, uma legislação à parte, em que limitou em 30 minutos a espera. Né? Então, se você está na fila de um banco, né, você chega no banco, tem quatro caixas, só funciona um. Né? E você passa uma hora, duas horas, isso é um constrangimento. Né? Então, isso aí já leva e seja um dano moral para o consumidor. Então, isso é comum, idoso não sendo respeitado, a legislação em que dá prioridade ao idoso. Né? Chega um compadre, chega um amigo, mas amigo, eu estou na fila, eu sou previdenciário. Não, espera aí. Né? Então, esse maltrato com o consumidor é bastante latente e visível. E eu aconselho, quem for maltratado, quem esperar uma hora na fila do banco, coloque na justiça. Procure um advogado de sua confiança e coloque na justiça, que não posso garantir, né? Mas isso. O direito é bom.
No caso de idosos, mais ainda, né?
Mais ainda. A gravidade é maior por ser um idoso que está ali, tem a sua preferência, né? E é tratado de uma forma inaceitável, realmente.
Verdade. Bom, é importante dizer que a gente tem alguns caminhos, tanto tem os advogados particulares, como também tem os defensores públicos, né?
Isso.
A população também tem que ter essa interpretação. Só para dar uma dica, quando é que deve procurar um advogado particular e quando é que é recomendado o defensor público?
Olha, o defensor público, Nil, ele é recomendado para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas do processo, enfim, porque geralmente o processo tem uma custa inicial, e com o advogado particular, né? O defensor público é um servidor onde ele atende a classe mais necessitada. Né? Eu particularmente, eu tenho um apreço muito grande com a defensoria pública. Né? Os defensores públicos que eu conheci, tive o prazer de conviver, um deles, né? O saudoso Dilton, doutor Dilton, que...
Isso.
Né? Então, assim, eu tenho muito apreço com a defensoria pública e eu acho que a população que sentir não tem condições de contratar um advogado particular, procura a defensoria pública, que o serviço também vai ser de boa qualidade, mas aí fica a cargo da pessoa, né?
Claro.
Obviamente. Bom, tem que ter a falta de recursos para pagar.
Comprovada para recorrer ao defensor. Vamos falar dessa questão, né? Tem ouvinte já com demanda. Alô, do telefone.
Alô, aqui é Maria de Lourdes, hoje eu tô falando.
Diga, Lourdes, o que é que há?
No dia 31 desse mês eu fui receber meu dinheiro, vou sumir lá na casa lotérica da Manoel Boba. Nós chegamos lá, ia dar 8 horas da manhã, quando nós vinha sair. Era quase 11 horas do dia, aí nós com espinhaço, para nós vir para aqui, nós tínhamos que trazer um tamboretinho para sentar.
Então, nas lotéricas também está acontecendo isso, né?
É.
Obrigado. Lotérica entra no bojo do debate como os bancos, né? Que são extensões bancárias.
Exato.
Né?
Não, mas não há diferença entre banco A e a lotérica, até porque é um correspondente de um banco estatal, né?
Agora, curiosidade, no caso da lotérica, havendo algum desrespeito que abra margem para uma ação, a ação é contra a lotérica, a pessoa, aquela unidade especificamente, ou é contra o sistema bancário, por exemplo, contra a Caixa Econômica a qual ela está vinculada?
Veja, o consumidor, ele pode optar. Né? Não, eu vou colocar aqui uma ação em face da lotérica, porém, eu posso não colocar os dois. Tanto o banco como
solidariamente.
Exatamente, responsabilidade solidária.
Vamos falar sobre essa questão de conta de banco, que é impressionante como tem idosos, nossos velhinhos, pensionistas, que de repente vão pegar o extratozinho, vão tirar lá. Primeiro, é muito comum você ver na fila do banco, pega a fila do caixa eletrônico. Geralmente o idoso pede ajuda a alguém. Eu já às vezes me vem com a farda da rádio e pensa que eu sou do banco. Já aconteceu. Aí disse, o senhor pode ver aqui quanto tem na minha conta? E eu digo, olha, da próxima vez procura uma pessoa do banco, que é sempre arriscado, né? Exato. Sempre tem malandro aproveitando. Aí ela, veja aí quanto é que eu tenho. O senhor vê quanto eu tenho? Vejo para a senhora. Aí vejo o extrato. E você percebe que ela não tem o salário mínimo integral, que comeu, a senhora tem disponível tanto. E aí a pessoa diz, não, é porque o banco está comendo esse dinheiro meu, e às vezes não sabe nem por que é. E o comodismo é tão grande que a pessoa acha que não tem problema. Não, é isso mesmo. É, e está acontecendo muito, né, doutor Ayrton?
Tá. Inclusive, no Comando Geral, eu contei um fato né, que foi assim, emblemático para mim, que foi justamente uma senhora, uma idosa, eu acho que ela tinha 72 2, por aí, não lembro, não recordo, em que ela estava tirando há 4 anos, 500, 600 reais, né? E muito abaixo do salário.
Do salário.
Quando veio uma sobrinha dela de fora e foi ajudar ela a tirar o dinheiro, quando chegou, ela falou, gente, por que está tirando só isso? Não, minha filha, só sai esse.
Só sai esse,
né? Exatamente. E aí a gente teve que entrar com ação contra o banco ressarciu em dobro o que ela pagou, e mais indenização.
E nesse caso era o quê? O empréstimo?
Não, era empréstimo. Era empréstimo.
Ela não pediu.
Não.
Mas ela chegou a sacar o saldo do empréstimo. Porque o banco em algum momento creditou, ou não?
Não.
Não creditou?
Não creditou.
Estava só fazendo parcelas. Desconto.
Só as parcelas.
Agora,
absurdo.
Agora, o que pode ter acontecido? Isso é erro do sistema ou é má fé de alguém, doutor?
Eu prefiro acreditar que seja erro do sistema. Erro do
sistema, né?
Eu prefiro acreditar que seja erro do sistema, um CPF, ou então um número que foi errado, enfim. E aconteceu isso, e aí o banco também não vai lá procurar o que errou para resolver, a não ser o consumidor que perceba o erro e vá atrás para consertar. E passou esses 4 anos e pouco ela pagando esse empréstimo.
Mas aí, só para ter uma ideia, nesse caso, ela teve direito à reposição de tudo corrigido.
Em dobro.
E ainda teve. Dobrou?
Em dobro. Porque quando você paga indevidamente, o 4 vezes consumidor, pagou indevidamente, pagou 100 reais devidamente, você recebe em dobro. Recebe 200, no caso.
E ainda tira uma coisinha por fora, não? Indenização?
Tira,
não.
Tirou.
Ainda pode tirar.
Tirou. A indenização dela foi muito boa.
Aqui casos ligados ao comércio. Maria Lopes comprou uma geladeira há 2 anos numa loja conhecida em Afogados. Só que eles entregaram um modelo diferente do que ela comprou. Do que ela escolheu. Ela voltou na loja e eles não resolveram nada. Depois de um tempo, ela cansou e deixou para lá. E espera que não aconteça com outras pessoas. Está dizendo aqui a Maria Lopes. A Luzinete já está batendo no Bradesco, dizendo que é o pior banco se tratando de atendimento. No caso da Maria Lopes, faz 2 anos. Quanto tempo ela ainda está naquele... Tem algumas coisas que prescrevem 5 anos, dependendo do código, da legislação. Essa questão de direito do consumidor está nessa janela de 5 anos ou não?
Está sim. Nesse caso especificamente dela, que não houve defeito do produto, né, simplesmente entregado para o produto errado, ela tem 5 anos para
reclamar
judicialmente. Certo? Ainda está em tempo, né? Tem 2 anos. Né? Se fosse um caso de um defeito, aí tem aquele prazo de 30 dias para produtos perecíveis. E 90 dias para produtos duráveis.
Agora, uma curiosidade. Aí o lojista vai alegar, não, mas ela já botou tudo para congelar, essa geladeira já não está do mesmo jeito. O que a legislação diz? A legislação ainda protege ela mesmo com esses 2 anos de uso da geladeira?
Protege por quê? Porque ela foi, ela, na época ela buscou trocar. Né? Então, não, mas ela está usando. Sim, está usando porque você não trocou. Se você tivesse trocado, não teria... Não estaria usando, estava com a geladeira que ela gostaria de estar. Mas protege sim o consumidor. Né? O 4 vezes consumidor, Nil, ele veio realmente para tentar acabar com esses abusos. Né? Então, nesse caso aí, ela pode reclamar perfeitamente, que ela, provavelmente, não posso garantir, mas provavelmente ela vai conseguir a geladeira.
A Roseane do Centro, Danil, disparado, pior banco aqui é o Bradesco. João Vianês, todos são ruins, nenhum presta. Quem é aqui no Zap, vamos ouvir, do Zap, acho que eu conheço esse
cara. Bom dia, Nilson.
Bom, é Zé.
Aqui é Zé Cabeção.
Sim, sim.
Eu tenho uma dúvida para perguntar.
Pois não.
Um cara que tem uma pessoa numa cadeira de roda, numa cama, deitado, um aposentado, né? Que quando tem para fazer aquela vistoria, para se apresentar, que tem que receber o dinheiro. Aí o cara tem que transportar a pessoa da casa da pessoa para o banco, e o banco não pode transportar uma pessoa deles para vir visitar a pessoa em casa. Isso é certo? Pergunta ao doutor Ailton.
É uma dúvida interessante. Os bancos fazem periodicamente aquela comprovação de vida, né? Para garantir que a pessoa receba em vida e evitar que outra pessoa receba pós-morte. Né? Só que tem essa questão que é geralmente delicada de levar a pessoa, principalmente enferma, para o banco. E aí?
É complicado. Banco nunca quer perder, na verdade, né? E quando tem essas situações, o banco tem que ir. Até porque eu já conheço casos de funcionário de banco que na casa da cliente assinar um empréstimo. Aí para assinar um empréstimo vai, mas para pegar a pessoa para ter essa comprovação não vai. Pois é, Zé, sim, Zé, um abraço, meu amigo. Tem que ir sim. Né? Sai da cadeirinha lá e vai lá fazer essa comprovação. Para você pegar um idoso ou um enfermo para levar no banco, e hoje, como a gente viu os bancos do jeito que está atendendo mal até quem a gente imagina.
Presencialmente
imagina uma idosa.
Uma pessoa nessa situação. Alô do telefone.
Alô.
Oi, quem é?
É Rita de Cássia.
Diga, Rita.
É porque eu tô pagando, eu sou deficiente, sabe?
Sim.
Sou deficiente, pago, tô pagando, fiz um empréstimo de 490, tá com 4 anos que eu tô pagando. 45 dele, aí quer dizer que é natural isso, 4 anos que eu tô pagando, 45, aí vou terminar agora em março, tô 490, porque eu acho que essa taxa é de mais dinheiro, né?
É, a senhora se já vai pagando 4, só para fazer um cálculo rápido, R$45 ao ano, dá 450 mais 90, 540 vezes 4, ela já pagou mais de R$2.000, veja como são os juros, de um valor que ela tirou de R$490, né? É, nesse caso, o juro abusivo pode dar margem para uma ação?
Pode, pode. A gente pega o contrato, né, dona Rita, e tem que se fazer o recálculo disso, certo? Porque, como eu tentava você, se a gente fazer o recálculo e colocar os juros legais, que tem que ser, que tem que haver os juros legais, o que pagou a mais indevidamente recebe dobro. Uhum. Como acontece também financiamento de veículo. Você financia 15, no final você paga 30.
Isso.
Né? Por isso que existem as ações revisionais, né, de veículo, serve também para empréstimo. Uhum. Não existe você pegar R$400 e pagar R$2.000 e poucos. É. Isso aqui aí está totalmente fora da base de juros legais durante o ano, mês.
Enfim. E aí eu não sei o que a legislação diz, mas eu conversava com um amigo que estava entrando com ação contra um plano de saúde. E me parece que do ponto de vista da ação, se alega que a pessoa ou foi ludibriada, ou não tinha conhecimento pleno do contrato, ou estava numa situação de desespero e que foi submetida a juros abusivos. Quer dizer, tem várias margens para alegar que o banco ofereceu dinheiro com juros hiperabusivos, aproveitando aquele momento de fragilidade do correntista, né?
É, mas isso são contratos com cláusulas nulas, né?
Isso, viciadas.
Exatamente, exatamente. Você, um contrato de cartão de crédito, um contrato desse de empréstimo, você não vai pegar o contrato, você vai ler. Uhum. Você vai chegar para o seu corretor, vai dizer, olha, essa cláusula aqui eu não aceito. Você tira, vai dizer, olha, o contrato é esse. Ou você aceita, ou você não aceita. Então a gente chama o contrato de adesão, né? Então a gente vai lá e assina. Problema que tiver, e tiver cláusula nula, a gente vai entrar na justiça e vai ter que cancelar. No caso da ouvinte Rita, ela vai ter que fazer um revisional aí. Porque
total,
não existe, Deus. Isso é abusivo demais.
A mulher pegou 500 e já vai pagando mais dormir, não para de comer a parcelinha dela. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem é?
Maria de Lourdes, aqui de Canaíba.
Diz Maria, diga amiga.
Olha, eu queria fazer uma pergunta também.
Pois não.
Eu recebo uma pensão no Banco do Brasil de Carnaíba.
Certo.
Desde quando eu comecei a receber, era descontado lá um negócio que eu não sei, até hoje eu estou por saber o que é. Começou de R$8, subiu para R$16, subiu para R$29, agora vai quase R$50.
Poxa.
Meu cartão é de chip. Eu já pedi para trocar a conta corrente. Aí o gerente disse, se a senhora tirar essa conta, tirar esse chip, se botar outro cartão, onde é que seu dinheiro vai cair? E é assim, Nil. Meu filho mandou R$550 para mim nessa conta. Aí eu não sabia quanto era, cheguei lá, saquei os 500. Aí depois, com 3 ou 4 dias, eu liguei para ele, ele falou, mãe, eu botei R$550. Eu disse, meu filho, então ficou 50, eu vou buscar. Nil, eu peguei os R$500 no sábado. Aí passou o sábado, domingo e a segunda, a terça. Na quarta-feira eu disse, eu vou para eu comprar o menos verdura. Quando eu cheguei lá, estava limpo, a conta tinha comido.
Olha só.
Viu? R$50. É desse jeito.
E todo mês esse descontozinho?
Todo mês esse desconto.
Há quanto tempo?
Todo mês. Tá com... Poxa, uns 20 anos, Nil, que eu tirei esse dinheiro lá e eu já pelejei para trocar o cartão, para tirar a conta. Aí o homem disse, se tirar esse cartão, essa conta, a senhora vai receber seu dinheiro aonde? Agora tem um banco de Carnaíba, que é o Sicoob, é um banco de santo, o atendimento é bom, é umas pessoas legais, umas pessoas de ouro, só meu marido tira lá. Que ele tirava no Banco do Brasil e transferiu para lá, não deu trabalho, Ele entra dos da frente, que é o idoso, é um atendimento bom, se cobra. É. Agora o Banco de Carnaíba,
É, eu acho que o doutor Ayrton vai lhe dar uma boa notícia. Escute aí, diga lá, amigo.
Veja só, existe essa outra prática abusiva de banco.
E as taxas não, são as taxazinhas?
Não, né? Mais ainda. A questão, olha, meu senhor, você vai receber o quê? A aposentadoria, por que você recebeu um cartão? É apenas para sacar. Não é cartão de crédito, é só um cartão para sacar, tipo, conta salário.
Isso.
Acabou. Só que o que acontece? Você vai lá, só, olha, recebeu uma aposentadoria e tal. Mas olha, vamos botar um seguro aqui. Vamos colocar um... Tem que ter. Se não tiver, não tem como sair cartão. Aí você vai lá e faz. Né? Então você tem que pedir essa troca desse cartão e essa inversão dessa conta. Numa conta corrente, geralmente eles botam conta corrente.
Isso.
Para conta salário. E não há desconto nenhum.
E o banco é obrigado a oferecer essa modalidade ao cliente.
Exatamente. Ele é obrigado. Até porque o cliente chega lá e diz, olha, eu não vou receber minha aposentadoria. Olha, mas tem um serviço aqui que o senhor tem que fazer para poder receber. Ah, então faça quanto é... Sei lá, R$15 ou 10. Só que 10 e 15 é hoje. Mas daqui a um mês, a dois meses, a um ano, vai para 50, como diz a senhora. Começa que faz 20 anos que isso vem descontado, não pode pegar dos 20 para cá.
Isso.
Mas dos 5 para cá.
Ou pelo menos os últimos 5 ela tem
direito, ela tem direito a receber esses valores.
Corrigida, pode pedir indenização. Até pelas vezes que ela bateu a porta do banco pedindo, tire isso, pelo amor de Deus.
Exatamente.
O gerente fica enrolando, né?
Pode pedir a indenização, mais essa restituição desses valores.
Pronto, amiga, procura um advogado. Aqui a Sandra. Nil, queria saber se é correto. Quando vamos na casa lotérica, os caixas ficam querendo empurrar de goela dentro. Boa pergunta. Telecena e outros raspadinha, abordam o tempo todo e até ficam com cara feia quando a gente não quer. Isso acontece na casa, numa casa lotérica aqui em Afogados, pergunta ao ouvinte. E aí, doutor Ayrton?
É aquela história da venda casada.
Venda casada, né? Exato.
Você vai fazer um serviço, olha, e compra a telecena. Não, mas eu não quero. Não, mas leve, mas não pode. Isso aí é um constrangimento com o consumidor. Às vezes você vai acabar até comprando por ficar constrangido. Se
tiver injeção de saco, eu vou comprar.
Não, eu vou comprar.
Não vai parar de me apegar.
Exatamente. Não pode, não pode. Você pode oferecer. Olha, vamos levar uma raspadinha? Não, não quero. Tá bom, obrigado. Ponto final.
Não insista.
Não insista.
Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É João Paulo.
E João?
Ô, Nil, eu queria saber do doutor aí, tá aí, porque eu tô com meu nome incluso no SPC.
Sim.
Assim, devido a uma devida compra que eu fiz em uma determinada loja, aí incluíram meu nome no SPC sem nenhuma notificação. Como é que procede isso aí? Eu queria saber.
Isso faz quanto tempo?
Eu acho que já está com 6 meses, mais ou menos. Aí eu não sei, eu já está no SPC, eu vou deixar para lá, depois eu vou lá e falo.
Certo. Você disse que não recebeu notificação da loja antes, avisando.
É, que eu acho que tinha que ter uma notificação, né? Pra poder incluir o nome da pessoa no SPC, né?
Ok. A loja tem o direito de inadvertidamente já informar o sistema de proteção ao crédito que você está inadimplente, Ayrton?
Não, Nil. Tem que haver uma comunicação prévia. Até porque essa comunicação prévia serve para... Amigo, olha, tá acontecendo isso,
venha
regularizar,
isso.
Né? Ora... Porque às vezes você está ali, quando receber a cartinha, você sobrou um dinheirinho hoje ou amanhã, tá, eu vou lá e vou quitar para não ter meu nome negativado. Por isso que essa carta é tão importante, vim previamente, antes da inclusão do nome. Inclusão do nome no SPC, sem carta que venha antecedente a essa inclusão, ação de indenização por dano moral aí.
Esse aí tá podendo fazê-lo, inclusive, o quanto antes. Quanto tempo... essa questão de SPC é uma coisa muito delicada, e a gente sabe que nesse momento de crise... Né? Muita gente acabou entrando nesse balaio. O que a legislação diz do tempo, por exemplo, que, por exemplo, eu quero sair do SPC, regularizei minha situação, mas fui lá poucos dias depois, ainda está lá meu nome no SPC, no Serasa. Tem um prazo legal para que esse nome seja retirado?
Olha, Nil, quando há o pagamento da dívida, entende-se que, a partir do momento que aquela dívida foi quitada, tem que ser retirado o nome imediatamente. Não é? Até porque não tem razão de ser. Não, olha, só vai ter daqui a 3 a 4 dias. Não, e se eu estiver precisando de meu nome hoje? Se está pago hoje? Se tire imediatamente. Esse prazo aí já é muita lisdão, né? 2 dias, no máximo 3 dias.
Olha, vai sair até 48 horas.
Não. Eu estou precisando de meu nome limpo hoje. E está pago a conta que eu lhe devia. Por que vai permanecer meu nome no SPC? Também não pode.
Vamos pro telefone, Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Bom dia, Lucélia.
Oi, Lucélia, pois não.
Olha, meu esposo, ele tirou um empréstimo em 2015, de 3 mil. Aí ele vai até 2018.
Certo. Qual é a parcela?
É 253.
253. Foi em 2015.
Isso.
E eu, mas que mês? Você lembra o mês de 2015?
Foi em abril.
Abril. E vai até que mês de 2018, sabe?
Vai até o dia 7, 2018.
Até julho de 2018. Então ela vai ter aí, são 40 meses, né? É, 40 meses. 253, vamos arredondar, 250, 2.500 mais 500, 3.000 por ano. É, 3.000 por ano por 3 anos. Ela vai pagar mais 10.000 reais do empréstimo de 3.000 que ela pediu. Meu pai eterno, você fez essa conta na hora que foi pedir o dinheiro?
Não.
Aperreada, precisando do dinheiro, né?
E ninguém avisa pra você, não, você vai pagar tanto de juros por mês, menino, anual.
Ela vai pagar mais de 10 mil, de 3 mil. Isso dá um juro de o quê? 300, quase, mais de 200%. Não, 300, abusivo pra 3 anos.
Demais.
Eu posso fazer alguma coisa?
Pode sim. Você, veja só, pegue o contrato. Certo? Que deve ter o contrato desse empréstimo, porque a gente analisa a questão dos juros que estão sendo cobrados. Vê, 3 mil reais, eu creio que ao final de um financiamento aí de 3 anos, foi?
3 anos.
Ela pagaria aí mais R$1.000 e R$1.500 reais dos juros, creio eu, nessa base de juros legais, ia pagar 4 ou 5 mil reais e pronto. E o restante foi tudo indevido. Claro. É aquela velha história, a gente tem que pedir isso aí em dobro.
Agora, na boca do caixa, geralmente não, você não pega o contrato, você faz, o banco diz, tem tanto aqui, você tem um empréstimo, tem um modelo de empréstimo, né, e não tem o contrato. Como é que a pessoa faz para ter o contrato?
Bom, você vai falar com o gerente ou com o atendente, olha, eu quero fazer aquele empréstimo na boca do caixa. Qual é a taxa de juros mensal ou anual daquele empréstimo que eu faço na boca do caixa? Ela tem que lhe passar. Olha, lá na boca do caixa o valor é X, você vai pagar tanto de juros, tal. Ah, tudo bem, não pode negar essa informação, né? Infelizmente, você vai lá, então vai sair 1.000, sem esperar a consequência que vem depois. Mas eu aconselho, mesmo que seja na boca do caixa, vá a um atendente, diga, amigo, estou querendo ter esse empréstimo aqui, quanto é que eu vou pagar ao final? Por mês, a taxa por mês, qual é a de juros? E aí você vai ficar sabendo.
Agora, se a pessoa já fez lá no caixa eletrônico, como é muito comum, ela tem direito a ter o contrato na hora que quiser, tem. Pode até no bojo da ação se ver essa questão.
Sim, né? Até porque a questão do ônus da prova, né? Quando você, o consumidor, quando entra numa ação judicial, ele não tem que provar nada, ele tem só que alegar. Quem tem que provar que ele está mentindo é o banco ou a empresa.
Aí baixa um extrato do empréstimo e já vai mostrar que está abusivo.
Exatamente.
É impressionante como os bancos estão cobrando juros abusivos. Estou ficando impressionado aqui. Vamos pro telefone de novo. Alô, do telefone.
Olá.
Quem é?
É Maria.
Oi, Maria.
Olha, eu quero fazer uma pergunta aí para fazer advogado.
Pois não.
Porque eu sou pensionista há 14 anos. E toda vez que eu vou receber meu dinheiro é descontado, porque o salário é 888, não é?
Isso, certo.
Aí eu recebo 860.
E 60?
E 860.
E 70. Comem um pedaço, como uma coisinha lá.
Isso aí já, há uns 3 anos aí atrás, eu fui conversar com o gerente, aí ele falou, olha, se você quiser, eu conserto seu cartão agora e mando fazer pedido do cartão contra salário. Agora só que você não tem direito mais de fazer empréstimo, porque sua conta só é de salário. Aí eu fiquei assim, fiquei pensando, né? Porque a gente nunca sabe o que acontece na frente, talvez você precise de fazer e não tem mais jeito. Aí o que é que a advogada aí vai me responder?
O gerente já botou um calço nela, olha, se quiser, mas empréstimo não pega. Aí o povo fica com medo de precisar e não ter o dinheiro para pegar, né?
Não, de forma alguma. Você não pode comprometer no consignado 30%, né? É aquela margem de consignado, mas porque é uma conta salário, não tomar empréstimo, de forma alguma. Até porque tem um empréstimo consignado e tem o empréstimo pessoal, que o banco pode liberar por ele mesmo. Né? Então, isso aí foi uma forma de segurar a senhora nessa taxinha aí. Acho que essa é uma taxa de manutenção de conta.
Mas ela também tem a mesma prerrogativa
mesmo.
Demais de reclamar
mesma.
Até acionar, no caso,
para a mesma.
Receber o retroativo.
Exato.
Bom, vamos para o intervalo, o debate está muito, tem muita pergunta aqui no Zap também, muita opinião. Sandro Pereira já está opinando, dizendo que Caixa e Banco do Brasil são horríveis, não tem interesse nenhum pelos clientes. Agora, se chegar Um liso não tem vez não, mas chegar um rico, ele é bem atendido nesse estabelecimento. Ele disse que tem lojas como a Laser Eletro, ele comprou um freezer, quando foi lá estava com a tampa amassada. Há 2 anos enrolaram e não trocaram a tampa da freezer. E olha que é uma loja de rede conhecida. Tá naquele pacote da mulher da geladeira. Pode acionar, né, Ayrton?
Pode, agora. Aí eu tenho que só ver um detalhe aí, porque ele viu o defeito, né?
Tirou bem com o defeito. Tirou já bem com o defeito. Ciente de que tava com aquela tampa amassada.
Mas aí ele reclamou depois de quanto tempo? Uhum. Né? Porque se ele reclamou após os 90 dias, né? Uhum. Aí já perdeu o direito dele. Agora, se ele reclamou antes, aí e tá brigando, esse prazo vai se renovando.
Agora, exatamente. Ninguém tem prova documental, geralmente, de uma reclamação dessa. Geralmente vai de boca. A prova testemunhal tem peso diferenciado na legislação do consumidor?
Veja, até porque, como eu tinha te falado, o ônus da prova, você nem leva testemunha.
É do comércio.
É do comércio. Então, se eu disser, olha, fui lá, quis trocar o bem, não foi aceito. Quando for numa ação, né, desenrolada a ação, a Lese, no caso aí, vai ter que mostrar que deu uma assistência, que não foi assim que aconteceu, que o cliente lesou, foi ele mesmo que bateu ali, enfim. Uhum. Se não for assim, não tem razão de ser essa não troca desse produto.
Eu vou para o intervalo, a gente volta já com mais dúvidas sobre direito do consumidor no debate de hoje. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso último bloco do debate. Muitas perguntas para o advogado Ayrton Tavares sobre direito do consumidor, como não era para ser diferente. Aqui tem uma pessoa que tem uma questão, acho que é sobre a Caixa. Vamos ver aqui o que é.
Bom dia, doutor Ayrton. Você poderia me dar uma informação? É porque, assim, um determinado cliente comprou um valor, um valor alto em um mercado, só que ele assinou a primeira promissória, e pagou, certo? Só que eu só tenho a cópia, eu só tenho o número do documento dele. Eu queria saber se só com esse número do documento dele, se eu posso entrar na justiça para poder receber o dinheiro de um certo valor que ele comprou aqui e não veio pagar. Já está com um bom tempo que ele não veio pagar, a gente tenta entrar em contato, ele não atende, ele não aparece para nada. Eu posso entrar na justiça para poder recorrer e receber esse dinheiro?
Esse é o caso inverso. É o estabelecimento comercial que vendeu com promissório, o cara não pagou. E aí? Porque tem muito direito o cliente, mas e do outro lado da moeda? Interessante a pergunta dela, doutor Ayrton.
Veja só, amiga, bom dia. Como você tem uma promissória, que é um título de crédito, né, extrajudicial, você pode entrar com uma ação de cobrança, uma ação ordinária de cobrança, exigindo esse valor, certo? Dele. Provavelmente, espero que esteja todo preenchido, né? RG, CPF, endereço, que aí a gente precisa para entrar com ação de cobrança contra essa pessoa. Uhum. Né? E aí, se vai pagar ou não, né, vai ser chamado à justiça, tudo direitinho, vai ter audiência, aconselho sempre um acordo. Se ele não pagar, existe a possibilidade de bloqueio de bens e de conta bancária também.
Eu tenho um amigo... inclusive é padre, amigo nosso, e ele brinca dizendo o seguinte, que o veaco é o bicho mais sabido e mais tranquilo do mundo. Ele disse, o veaco ele não se aperreia, ele dá bom dia com os dentes no quarador, conversa com todo mundo, ele é feliz, e quando o cidadão de bem às vezes tem problema, o cara que não paga, ele não tem, e acha até que a legislação às vezes é acoberta demais o mal pagador. Tem essa percepção, procede mesmo, que o mal pagador, ele acaba tendo caminhos que o cidadão de bem que quer pagar as coisas em dia não faz, doutor Ayrton?
Olha, Nil, realmente, né? Hoje, infelizmente, antigamente tinha até questão de prisão se você não pagasse sua dívida, né? Mas depois que o Brasil se tornou signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que não prevê mais a prisão por dívida, a não ser a dívida alimentícia, né? Uhum. Se passar 3 meses não pagar a pensão, vai para a cadeia. Mas enquanto isso, não existe. Então, veja, é complicado e você fica discreto, porque você passa com um processo, por exemplo, 1 ou 2, para ver uma sentença, sai a sentença a teu favor, com o valor corrigido, tudo direitinho, Aí o cara não tem nada para como pagar, não tem bem, não tem conta em banco, fica com o CPF bloqueado e não tem essa história de tempo, como no SPC e Serasa, que é só 5 anos, fica bloqueado. A única solução é esperar um dia precisar do CPF dele, mas olha, tem uma restrição judicial e tu só vai poder fazer determinado, ou abrir uma conta no banco, ou fazer algum empréstimo, se tiver teu CPF, tu não tem porque tu tem uma dívida. Uhum. E aí a gente torce para que isso aconteça, né? Para que o cara venha pagar, mas infelizmente, realmente, quem deve tá tendo um certo tipo de...
protecionismo.
Exatamente.
Aí. Vamos ouvir no zap, diga lá a sua história.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Mariana do Carnaíba. Minha mãe comprou um tanquinho. O dono da loja falou, leve qualquer coisa, se desmantelar, a gente troca. Minha mãe falou, fala a verdade, porque eu já comprei em outra loja e falaram a mesma coisa e não trocaram. Aí ele foi disse, a gente troca, não se preocupe não, quem tá dando minha palavra sou eu. Então eu vim embora, quando cheguei em casa, depois de 5 meses, o tanque deu problema. Voltei lá, ele falou que não ia trocar, que estava com muita zinca aqui em casa, porque a gente foi quem desmantelou, então que se virasse. Oxe. Então, minha mãe falou, tá certo. E depois de muita briga, ele falou que ia mandar consertar. Minha mãe disse que não queria, porque o tanque estava na garantia, então teria que ele dar outro, como ele prometeu. Ele falou que não ia dar e falou um monte de coisa. Então, minha mãe faltava pagar 2 parcelas ainda do tanque. Eu falei, quer saber? Então, a gente paga as 2 parcelas e rasga a ficha da gente aí. Mas eu achei um ponto fraco dele por não ter caçado o jeito de trocar o tanquinho. Ou então, mandar dar ajeitar da melhor forma. Mas ele veio logo com ignorância. E aí, tu acha que isso é certo ou errado?
Doutor Ayrton.
Realmente foi uma prática abusiva aí desse fornecedor, né? Que a partir do momento em que você percebeu o defeito e levou para trocar aqueles 90 dias e ele não quis trocar, esse prazo vai se renovando, né? Então, caberia uma ação judicial, ele teria que ou devolver o dinheiro...
Ou dar outro novo.
Ou dar outro novo. Caso na loja não tinha um novo ou tivesse um de uma marca melhor, você daria só a diferença do valor. Mas aí ele praticou um abuso e aí eu aconselho a senhora a entrar com a justiça para reaver, ou na melhor... ter direito a outro produto ou o dinheiro mais a indenização.
O que é que você quer falar no zap? Diga lá.
Vandeneu Júnior, aqui é Maria José. Eu queria fazer uma pergunta ao advogado. É porque meu esposo aposentou por tempo de serviço.
Certo.
Aí já tem mais de 20 anos que ele é aposentado. Só que ele agora está recebendo um salário mínimo. E eu fui atrás de ver se tinha como reivindicar para ele receber mais e disse que não, porque já passou do tempo. Só que a gente já deu entrada várias vezes e nunca conseguiu, né, ter aumento no salário dele. Se eu posso entrar na justiça novamente.
É um problema que, assim, que muitos aposentados acabam tendo, que eles ou contribuem com mais de um salário, o reajuste para quem ganha salário é um, para quem ganha mais é outro. E geralmente um vai encostando no outro, até aconteceu o que ela disse, né? Tem jeito ou não na justiça?
Olha, eu preciso, até porque isso é delito previdenciário, né?
Entra na outra seara.
É, toda seara. Mas eu precisaria ter uma conversa mais a fundo com ela para saber. Até para saber qual foi a contribuição, quanto foi que ele tinha pago, até quanto tinha pago. É. Para a gente poder analisar melhor.
Alberto de São Francisco comprou um terreno parcelado em 24 meses. Já tem 1 ano e 7 meses que pagou e ainda não pode construir porque o terreno não está legalizado. Que é o que acontece muito, viu Alberto? Queria devolver e receber o dinheiro de volta. Queria saber o que se entende como posse. Só tem um contrato de compra. Eu tenho posse, eu tenho esse direito. É um problema muito comum nas nossas cidades, essas expansões imobiliárias que às vezes avançam até onde não deveriam avançar. Né? Ele pode acionar o cara que vendeu o terreno e pedir o dinheiro de volta?
Olha, Nil, aí é um conflito de interesse. A gente já não está no direito do consumidor. Isso. Aqui. Né? Porque aí já é um contrato de bilateralidade. Que você discute o contrato com quem tá vendendo, no caso aí o terreno. Veja, primeiro a compra foi feita de modo errado, e a venda também. Né? Quando você vai comprar um terreno, você tem que vai no cartório, ver se tem algum impedimento legal, saber se esse loteamento está sendo regularizado, se já tem escritura. Né? Agora, isso também, se caso não tenha, não impede de você fazer um contrato de promessa de compra e venda. E nesse contrato você coloca a posse do terreno, então o terreno só vai ser passado à escritura após a legalização. Sem problema. Agora, hoje o que a gente tem é isso. Né? Muita gente que compra um terreno no recibo, aí não pode construir, às vezes o cara diz, não, pode começar a construir aí. Aí vem a prefeitura, embarga a obra, enfim. Se foi dito a ele que já poderia construir e não pode, na realidade, ele pode pedir a
compra foi viciada.
A compra foi viciada porque houve uma má informação, então, uma má fé do vendedor.
Rapaz, é impressionante essa coisa do direito e como ele é dinâmico em todas as áreas. Eu estava acompanhando, eu vinha de Recife acompanhando um debate na Rádio Jornal sobre matrimônio, sobre união estável, que não era, questão de herança, de filho, por exemplo, a história do vínculo afetivo. Só para dar só duas coisas que eu achei curiosíssimas de como a lei é dinâmica. Você sabia, por exemplo, o cara, você tem uma união, passa a ter uma união estável, a mulher tem um filho de outra pessoa e você diz que vai assumir o filho. Não, esse menino traga que eu assumo o menino. Você se arreta com a mulher depois do tempo, quer deixar a mulher e o menino não é seu mesmo. Você diz, não, esse menino já não é meu. Pela lei, você sabia que você pode ser declarado pai do menino porque você criou o vínculo afetivo e construiu isso e a justiça pode entender que você tem que continuar mantendo a criança. Veja. Do outro caboclo. Já pensou? Outro negócio que eu achei arretado, para ver como o direito é dinâmico. É, por exemplo, essa coisa de união estável. Você está vivendo com uma pessoa, não casou no civil, não casou, no, não casou e, termi, e obviamente é muito comum que quando essas relações terminem, a mulher geralmente reclame que era união estável, etc, etc. Tem um negócio no direito civil chamado contrato de namoro. Você faz o contrato dizendo que está namorando com a pessoa.
Para não ter vínculo,
né? Para não provar que é casado. Já vi esse negócio desse.
Pois
como
é.
O direito é dinâmico, né, rapaz?
Pois é, Nil. Eu particularmente, assim, ultimamente, eu venho mais lendo jurisprudência do que a legislação em si.
É melhor ler lá em cima do que ficar por baixo.
Porque, veja, é interpretação, né?
Isso.
Então, assim, o direito é bonito por isso. Porque dá para a gente discutir. Essas questões aí foram discutidas em sede de recurso, de tribunal.
Isso. Mas achei incrível, assim. Só para dar um exemplo dessa área. Pô, vamos até pensar em fazer um debate para entender melhor isso.
É interessante.
E no do consumidor também tem muitos agravantes e atenuantes. Eu vi um pai, por exemplo, um caso. O cara dizendo, olha, o filho é meu, eu quero registrar e não consigo. Porque o menino já estava com certa idade, criado por outro pai. Vê o rolo. O casal teve, a mulher teve um filho que não era do casal, não era... teve uma outra relação, estava casado, teve outra relação, teve um menino. Criou o menino como sendo do pai que não era pai. O que não era pai e realmente era o pai, depois de 10 anos começou a reclamar na justiça que queria criar um menino, que a mulher separou e foi dizer, olha, esse aqui é teu filho, estava dizendo que era do outro, mas esse aqui é teu. E o caboclo está querendo assumir o filho, mas a burocracia para ele provar isso é um balaio de gato.
Depende da idade.
É, a Michelle está perguntando se o filho pode se recusar a... E o menino não quer ser filho do pai, né?
Pronto, depende da idade.
Depende da idade. Mas aí é outra seara, como a gente estava falando. Vamos voltar, vamos centrar aqui onde a gente estava. Diga lá do Zap.
Bom dia, Pai Réu. Eu queria saber de uma informação sobre... A minha esposa trabalha na padaria e... Ela teve de terça-feira no médico da doutora Edmilson e a folga dela era na quarta. É quando foi, eles alegaram que ela tinha de não podia ir na terça-feira para a doutora Edmilson e queria botar falta nela, dar uma advertência nela. E quando foi hoje, ela foi trabalhar, foram gritar ela lá e ela obrigar ela a trabalhar. Ela veio-se embora. E disse, eu fui lá para fazer acordo com eles e eles não quiseram. Eu queria saber de doutor Ailton para saber como é que se resolve isso aí.
Já entramos no direito trabalhista, né?
Vamos embora, Nil. Acho que a gente vamos abrir o leque aqui. Veja só.
Caso desse?
Pelo que eu percebi, aí não sei o nome do ouvinte, pelo que eu percebi, precisava dessa consulta e teve um atestado. Né? Não se pode chegar no trabalho e dizer, eu não faltei ontem porque eu fui para o dentista ou porque eu fui para o médico. Sim, mas cadê o atestado? Tem que haver o atestado. Se o atestado não for aceito e, como ele falou, ela foi maltratada, ela pode pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque o empregador não está agindo de forma correta, certo? Então, veja, se caso a convivência no ambiente de trabalho, nesse sentido, pelo que ele me disse, vai ficar insuportável, ela poderia pedir uma rescisão indireta, que é aquela rescisão do empregador da causa, da rescisão e aí terá os seus direitos trabalhistas normalmente.
Assegurados. A Maria Marcel toca uma questão curiosa. Ela está, é aquela história que a gente falou do outro lado da moeda, ela está querendo entregar esse aviso ao camarada, olha, nos procure para negociar, senão o senhor vai para o SPC. E não consegue. Como é que ela comprova que entregou esse documento?
Olha, geralmente quem está devendo, né, e nesse caso, inclusive eu aconselho mandar uma notificação.
O caba corre do papel também, né?
Veja, aí é complicado ela comprovar, porque senão lá em casa ninguém foi. Ou ela vai com testemunho, enfim. Mas mesmo assim, coloque uma ação de cobrança na justiça, certo? Porque ele deve, né? Ou então, bota a cartinha debaixo da porta, enfim. Só que faça isso de forma discreta, certo? Para não fazer de forma vexatória, aí quem vai...
Antigamente, tinha os avisos, você sabe dessa história, né? Que tinha os avisos na rádio para a AGU, que, atenção, fulano de tal, compareça a tal estabelecimento para tratar assunto sem interesse. O cara já sabia o que era um problema. Hoje não pode mais. E a forma de cobrar não pode levar constrangimento a quem é cobrado, né?
De forma alguma, né? Tem que... Coloque no envelope,
é aquele, carta. Aquele que o padre João dizia, o veaco tem que ser bem tratado. O cara está devendo, você tem que ter cuidado para entregar, porque senão... Agora, a gente fala, às vezes, de forma pejorativa, mas quando eu falo de forma pejorativa, é do cabo, porque tem um malandro na história, né? Tem um cabo que deve, ele conhece toda a legislação do Código do Consumidor, ele sabe tudo e você vai cobrar. Agora, claro, tem o cidadão que, num momento de crise, por exemplo, quem é que não está passando aperto num tempo desse? Então, alguma coisa pode passar contra a vontade dele, e aí a gente está tratando de casos bem diferentes.
Né? Inclusive também a questão do cheque, viu? E hoje a questão do cheque também. O pessoal tá passando cheque a todo
dia. André, acaba de me pagar uma conta aqui ao vivo, pronto. Cinquentinha. Obrigado, André. Seu nome não vai para o SPC.
Então, veja, é questão de cheque. Está em desuso, entre aspas, já o cheque, mas você vê, tem muita cheque aí que está prescrito.
Isso.
O cara
isso.
Passa o cheque sem fundo, o que é que eu faço? Né, feita aquela piada de plastifica.
Exato.
Não faça. Entre com ação de cobrança. Exatamente. E vai receber seu dinheiro.
Quem está com a dívida no banco pegou um empréstimo na boca do caixa, no valor de R$2.000, e hoje não tem condições. Está com 6 anos, fui no banco, e esse valor hoje é de R$4.000. Eu estou desempregada, não tenho como pagar. E aí?
Olha,
a Jane que está falando.
Bom, Jane, veja. Se há esse débito e você reconhece, já você vai ao banco tentar renegociar. Ele não quer negociar com você. Não, tem que pagar esse valor e esse valor. Existe uma ação chamada ação de consignação em pagamento. O que é isso? Você entra com essa demanda, informa ao juiz. Olha, eu devo ao banco X o valor de tanto. Estou desempregado, tenho 2 filhos para criar, tenho casa para... E não tenho condições de pagar a parcela de R$500. Eu quero diminuir isso. Se o juiz entender que você realmente está naquela situação, ele pode determinar quando é que você pode pagar. 200, pronto, você vai depositar esse valor numa conta judicial. E seu nome não pode ir para o SPC. O banco depois venha, entre com o pedido de alvará e saca esse dinheiro.
Agora é curioso que depois de um tempo parece que o banco começa a correr atrás querendo fazer todo tipo de acordo,
pois
né?
Pois é, não, já aconteceu casos em que o banco cobrou assim algo muito alto.
Absurdo.
Esse amigo meu disse, o que é que eu faço? Digo, tento negociar, tento negociar. Vou não, porque eu não estou precisando, eu vou deixar isso para lá. Resultado, passou anos, quando depois chegou uma cartinha do banco, pague o valor total do valor que ele sempre deveu.
Aí, tá vendo? É porque geralmente, é porque o banco sabe também que depois de 5 anos,
não pode mais
ele
cobrar.
Não pode cobrar mais.
É, né? Aí prescreve a dívida, mas se ele passar cobrando, aí...
Isso vai renovando.
Vai renovando.
Ah, entendi. Sandra diz, se você entrar no SPC e quer pagar, procura a Câmara de Dirigentes Logísticas ou a loja que deve?
Olha, o Serasa e o SPC, eles têm um serviço no site, salvo engano, de regularização de dívidas. Então, se um determinado estabelecimento colocou você no SPC e Serasa e ele tem esse convênio com o SPC e Serasa, ou você entra no site e vê lá a dívida com o seu CPF, e eu acho que eles imprimem um boleto, algo nesse sentido, e você paga por ali, ou vai no estabelecimento. Às vezes é outro estabelecimento de fora, então eu aconselho entrar no site do SPC e Serasa e...
Vanderlei já entra com a questão que entra no Código Civil, porque ele pergunta, pode sacar dinheiro de conta de falecido ou só com liberação judicial?
Só com liberação, né? Porque a partir da morte aí tem que haver um inventário, né? Toda essa história aí, não pode sacar dinheiro, né? Agora, muita gente já tem cartão, tem senha, né? Se você for sacar na boca do caixa e falar assim, olha, cadê fulano? Não, ele não tá não, eu tô com o cartão dele. Não, não vou liberar esse valor, porque houve a morte, Então deve ter filhos, enfim, tem interesse todo no espólio.
É, Nil, comprei uma máquina de lavar, diz a Michelle, 3 dias a carcaça dela quebrou todo dia. Fui na loja, disseram que só trocava por defeito. Isso tá certo, tá não, né, Ayrton?
Não. Defeito e a carcaça todinha é o quê? A qualidade
que é defeito do maior que esse.
Não é? Não, né? Aí não, tem que trocar, sim.
Edline, Nil, já aconteceu comigo, entrei na fila de 7h30 de um banco, saí 11h20, foi numa lotérica. Edna, com certeza o pior banco é a Caixa Econômica. Tá aqui o Erizuando, meu amigo da Dois Irmãos Móveis Planejados, manda um abraço para ele e parabenizar a qualidade. Esse trabalho é feito no Polo Moveleiro. Precisa ver o trabalho que eles fazem com móveis planejados. Estou fazendo um projeto com eles. Belíssimo. Inclusive, a gente está divulgando aqui também. Mas ele quer saber o seguinte. Meu sogro trabalhou 14 anos no abatedouro e agora o abatedouro fechou as portas. Tem esse rolo aí. 3 meses que não recebe. Entra na seara trabalhista. O que, que ele deve fazer?
Pois é, Nil. As empresas também, nesse caso, por exemplo, a Serra Redonda, a Inveza também.
A Inveza, exatamente.
Está nessa peleja também. Olha, é interessante para a empresa fazer o seguinte, que muita gente não procura, na verdade, se acomoda, não, mas está falido, não vou procurar, não. Então eu aconselho entrar com a reclamação trabalhista, certo? Em relação à Inveza em si, ou o abatedor em si, o que é que vai proceder? Vai se sentenciar, que a gente sabe o direito que os trabalhadores têm. Depois que sentenciar, vai ter que entrar com outro processo, habilitar esse crédito no processo de recuperação judicial em São José do Egito. Veja a dificuldade para receber esse dinheiro. É, e daqui que vem a receber, essas empresas que estão falindo e você tem um crédito trabalhista a receber, é uma proposta forçada.
Agora, a população fica... O cara, pelo menos meu FGTS eu quero sacar e não posso. E aí?
Aí na audiência, a primeira audiência, que é a de conciliação, você já pode pedir para o juiz liberar isso aí. O juiz já pode liberar o FGTS e também, caso você não esteja empregado nem está recebendo nenhum tipo de benefício, o seguro-desemprego.
Nil, comprei um terreno, o vendedor me falou que no prazo máximo de 1 ano sairia a escritura, faz 4 anos e nada, tem um comprovante de pagamento, tem como comprovante as promissórias, parecido com aquele caso que a gente falou há pouco, né?
Pode entrar com ação de cobrança aí, tendo essas promissórias em mãos, né? Pode entrar com essa ação de cobrança e tentar receber esse dinheiro aí.
Uhum. Bom, eu estou com alguns apps para ouvir aqui, para a gente fechar... Para a gente fechar a conta. E tem muita gente, eu vou antecipar logo, pedindo aí seu telefone de contato, o telefone do escritório, onde é que o doutor Ayrton está atendendo para quem quiser levar uma causa dessa ou mais dúvidas.
Bom, Nil, meu escritório é ali na Diomedes Gomes, né, por trás da CELP, naquela esquina ali onde antigamente era o comércio de meu avô.
Fácil de
ver, né? Uhum. Então, estou lá, né, todos os dias. Às vezes não estou porque a gente sai para a audiência e tudo, mas a gente está atendendo lá.
Muito bem. Vamos aqui para o Zap as últimas questões. Vamos lá.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Nil, eu conheço uma mãe, ela tem 4 filhos. Ela é muito humilde. E tem uma filha especial, a filha mais nova. E já foi atrás de aposentar essa criança. E eles disseram que não aposenta porque ela tem ataque epilético e ela é especial. Não dava garantia de que ela tivesse direito à aposentadoria. Ela tem ou não tem o direito à aposentadoria? Ela é uma criança especial, precisa de medicamento e de cuidados especiais. E a mãe é muito humilde.
Entramos no direito previdenciário, e aí?
Veja só, primeiro a gente tem que saber se essa mãe tem a contribuição, se não tem, né? Porque em tese teria, sim, esse direito à aposentadoria, né? Pela condição dessa senhora. Mas aí a questão previdenciária, ela é muito detalhista, então a gente precisa de uma conversa mais aprofundada, né? Caso queira, a gente vai no escritório e eu te passo todas as informações.
Quem é mandado embora sem... não teve carteira assinada, ficou um tempo no serviço. Tem direito a tudo isso,
os
né?
Os mesmos direitos.
Vamos lá, Rosa, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, é assim, o meu caso é... Eu não fiz uma... foi ativada uma promoção para mim na Claro. Só que eu não paguei o papel. Eu liguei para lá e eles disseram que eu não... não tinha consumido esses créditos. Aí ficou, eu não paguei o papel. Disseram que ia me colocar no SPC. Só que até hoje eu espero e não me colocar no SPC. Você acha ainda? Perguntei ao advogado se acha, se ainda eles vão colocar.
E até se ela tem alguma margem. Obrigado. E até se ela tem alguma margem para ação por uma coisa que ela não pediu, né?
Exatamente. Né? Se ele colocar inserir esse nome dela num SPC por uma coisa que ela não pediu, né? Obviamente, aí uma indenização, pediu indenização por essa inclusão indevida do nome dela.
Edivan, diz Edivan, está em São Paulo, né?
Bom dia, Nil Júnior. Sobre minha mãe, ela recebia...
Cadê? Está ruim teu microfone. Tá ruim, Edivan, tá ruim teu microfone. E você, diga lá, ó, ligações encerradas, não tem mais tempo. Diga você.
Nil Júnior, numa loja aqui em Afogados, eu comprei um colchão de solteiro, o qual teve, tinha garantia de um ano. Antes de 8 meses, ele já tinha baixado, já não prestava mais. A menina, bem maneira, mas o colchão é que não prestava mesmo, só que ele tinha um ano de garantia. Eu fui lá na loja pedir a troca, né, que o colchão não prestava, e a moça simplesmente assinou lá atrás do papel para mim voltar, que ela ia fazer o pedido do novo colchão para mim, para trocar o meu que não, tava, não tinha prestado. Eu ainda esperei um ano, 2 anos, 3 anos, resultado. Andei tanto atrás que desisti. Agora joguei o colchão fora, fiquei só com o papel.
E quando se vence
pelo... Eu ainda cansado. Tenho algum direito?
Agora ela jogou o colchão fora, e aí?
Pois é. É aquela história do onze da prova. Ela pode pedir, né, que a empresa...
E ela tem um papel que ela...
E ela tem um papel da compra, né? Aí realmente foi uma prática também abusiva da loja, que era para ter trocado. A partir do momento que houve o defeito, aquele prazo, 90 dias, mas mesmo assim, no prazo que a loja deu, antes ela não trocou. Infelizmente, mais uma forma... abusivo,
desrespeitoso. Isso aí é vencer pelo cansaço, né? Alguém está dizendo, eu pedi contas da empresa que trabalhava, meu FGTS está bloqueado. Agora, se você pediu, quem pede, o FGTS não é liberado, né?
Não é liberado.
Pediu
demissão, não é.
Vai ter que esperar um novo vínculo.
Ser dispensado sem justa causa, aí sim.
E aí ter direito
ao então, FGTS. Aí ele teria direito a tirar, se, por exemplo, comprar uma casa, aí tem uns casos específicos
em
que dá direito à liberação.
Tem uns que ele nem vai querer ter, né? Que é doença.
É, doença, exatamente, e tal. Exatamente.
Você no Zap, última participação, vamos lá.
Boa tarde. O que eu posso fazer quando eu noto que o juiz está usando um peso com duas medidas? A quem eu recorro num caso desse? Eu estou com a questão aqui e eu noto que a juíza está usando um peso com duas medidas. Puxa mais para o outro lado do que para o meu lado.
Ele não diz de onde está falando... E não fala do caso mais específico. Mas quando o cliente, o cara que acionou, que está numa disputa jurídica, acha, levanta suspeição sobre o juiz que está julgando, o que ele pode fazer?
Olha, Nil, me penso numa saia justa aí pra gente comentar. É. Mas veja, existe reclamação perante
ao CNJ,
né? Caso o juiz seja suspeito,
pode alegar
suspeição do juiz. Uhum. Ele. De ofício, pode alegar.
Não quer julgar.
Né? Agora sim, é complicado a gente distinguir isso. Uhum. Né? Não, está usando dois pesos e duas medidas. Mas por quê? Por que você está achando isso?
E se o direito dele não for bom? Isso é muito subjetivo.
Exatamente,
né?
Bastante subjetivo.
Mas se tiver desconfiado, procure seu advogado e peça para ele fazer alguma
exatamente.
Coisa.
Exatamente.
Né? Certamente.
Tem várias
formas de fazer.
Exato.
Ayrton Souza, eu quero agradecer muito sua participação. Eu não disse que ia ser bom o debate de hoje, muita gente participando. Quero agradecer em nome de todos os nossos ouvintes, mais uma vez dizer que o Ayrton atende, ali é Diomedes Gomes, né?
Número 51
aqui em Afogados da Engazeira. E quem quiser também fazer a ponte aí para contato com ele, a produção está aqui para atender os nossos ouvintes. Quero lhe agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.
Nil, eu que agradeço, né, a oportunidade de participar do teu programa. Foi muito proveitoso e quero dizer aos ouvintes que, precisando, a rádio estarei sempre à disposição para tirar dúvida, seja ela qual for, desde que seja do direito, né? Então, mais uma vez, obrigado e eu me coloco à disposição da rádio e dos ouvintes.
Muito obrigado. Acabou.
O debate das 10.